na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Bruno Capozzi.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E você já sabe como é que é, etc e tal. Eu vou muito rápido porque tem muita coisa hoje. Sim, nós falaremos sobre a guerra. Vai durar, infelizmente. Né? Vai durar, infelizmente, vai ser um troço terrível. Que é o seguinte, para não ter guerra, é preciso que as pessoas não queiram guerra. Quando todos querem, aí acontece a guerra. O único problema é que é gigantesco, é que morrem aqueles que não querem guerra, né? Principalmente. Vamos tratar desse assunto, de coisas absurdas. Eu até brinquei hoje de manhã, viu, Bob Furuia, boa noite. Bruno Capozzi. Eu
disse, boa noite.
Será que eu estou ficando doido em achar que isso aqui não é normal?
Uhum.
Mas eu submeto o meu ponto de vista a vocês todos os dias aqui, todas as manhãs, em comentários, na Band News FM, vídeo, né, que ficam nas redes, todos os dias no UOL, escrevendo, né, uma vez por semana na Folha. Será que estou doido? Vai ver. Vai ver que certas coisas que eu aprendi que são crimes, agora são obras de arte em defesa do bem, do belo e do justo. Vamos ter que tratar de todos esses assuntos, infelizmente. E sempre lamentando a inocentes morrendo. Né? Enquanto psicopatas e falsos heróis vão triunfando, né, na sua saga homicida. Chegaremos lá. Eu vou começar hoje, vou fazer um editorial e também dedicarei o primeiro bloco ao Brasil. Porque, acreditem, o Brasil existe. Né? Pode parecer uma invenção de lunáticos, mas o Brasil existe. E temos que fazer escolhas que vão definir o nosso destino. Eu escrevi um texto hoje... Como sempre, claro, né? Os do outro lado dirão o contrário. Quem entendeu, achou bacana e tal. Quem não entendeu, está aí reclamando. Eu jamais escrevo, falo, penso de olho no que vão achar, na reação. Né? Eu digo aquilo que eu acho que tem que ser dito. Buscando fundamentar meu ponto de vista. Eu chamei a atenção e observei que o presidente Jair Bolsonaro não está liquidado na eleição. Porque aqui e ali a gente vê Bolsonaro já era. Não, eu não acho que ele já era. Notem, eu posso lamentar isso. Eu adoraria que ele já tivesse sido Bob Furuia, Bruno, para fazer, então, aí a brincadeira gramatical.
Sim.
Adoraria que ele já tivesse sido. Mas não é assim. Ele continua competitivo. E se continua competitivo, é claro que ele pode ganhar a eleição. Ora, bolas, vai depender de um monte de coisa. Hoje, olhando o cenário, nada faz supor. Vem agora a questão da guerra, as coisas pioram para ele. Estamos vendo aí a barafunda dos combustíveis, de que nós vamos falar também. Então, olhando assim, fica parecendo, olha, é difícil. É difícil, mas é impossível? Não, impossível não é. Hã? E eu apontei, e aponto, e acho que isso é uma questão que é de interesse sociológico, inclusive, para os acadêmicos. Eu não sou acadêmico. Mas acho que tem que ser pensado, tem que ser estudado. Assim como Lula foi a primeira expressão realmente popular da esquerda no Brasil, que falava multidões, sim, nós tivemos militantes, operários de esquerda, do Partido Comunista, é verdade. Mas a primeira liderança de esquerda a falar realmente para milhões foi o Lula. E o Lula veio, de fato, de estratos populares. O Lula não é intelectual. Até então, a luta da esquerda no Brasil era, em certo sentido, uma luta tomada meio de empréstimo. As lideranças mais importantes da esquerda, inclusive intelectuais, tivemos intelectuais de esquerda, muito importante, temos, vinham dos estratos médios da sociedade, às vezes das elites, mesmo, lá do topo econômico. O Lula veio da base. Tanto é, e eu já tenho 60 anos, participei da militância política estudantil, eu me lembro que várias correntes do marxismo torciam o nariz para o Lula. Porque achavam que ele era um simplificador. Mas o Lula sindicalista falava de um país capitalista sempre. Aliás, o Lula nunca falou de um outro país que não fosse capitalista. Mas há uma entrevista histórica dele dizendo, não, eu quero que o operário da Volks possa comprar o seu Fusca. Obviamente ele não está falando de socialismo. Então, quando eu vejo hoje certa senhora que está tentando aparecer no cenário, falando do atraso, o Lula representou uma modernização da esquerda no Brasil. E era um cara do povo. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque o Bolsonaro é o primeiro representante realmente do povo de direita ou de extrema-direita, se quiserem saber. A direita e a extrema-direita no Brasil, a direita, de maneira geral, os conservadores, aqui são coisas diferentes, mas para o raciocínio estão no mesmo grupo. Sempre foi uma coisa muito assim, meio salta-pocinhas, meio punhos de renda, que não dizia com clareza o que queria. O Bolsonaro diz. Coisas horríveis, a meu ver. Coisas hediondas, coisas pavorosas. Mas, Bob Furuya, ele consegue ser entendido pelo simples.
Sim.
E ele tem base popular. Aliás, o Lula reconhece isso, não estou dizendo que me tenha dito isso, nada disso. Né? A última vez que eu falei com o presidente Lula foi, o ex-presidente, foi na entrevista. Não me disse. Mas, quando eu o vejo no encontro com lideranças femininas de esquerda, dizer que a eleição não está ganha, que é preciso muito trabalho, etc., ele está dizendo, olha, não pensem que o Bolsonaro é, como se diz lá em Dois Corgos, do tipo que se mata com a unha, Bob Furuya. Né? Bruno Capozzi. Como a gente diz, ei, esse aí não é de matar com a unha. O que você quer dizer que o cara não é de matar com a unha? Não é um negócio que você faz assim, ó.
É casca grossa.
Uhum. Difícil, é casca grossa. É bicho que você não mata com a unha, precisa ter mais esforço. Então, para ser vencido, não basta? Tá? Não. Então, eu escrevi uma coluna hoje dizendo ele continua viável, ele não derreteu. E entendo os números, cada vez mais, até agora ao menos, vão me dando razão em relação à tal da terceira via. Hã? E nós vamos ainda voltar a esse assunto quando a gente falar dos números aqui. Né? Então, o fundamental, a eleição de fato não se ganha de véspera. O Bolsonaro, você pode não gostar de nada do que ele diz, e eu abomino todas as coisas, mas, já falei 500 vezes, eu acho que ele já deveria ter sido deposto por impeachment, ele cometeu 35 crimes de responsabilidade na minha contabilidade. Agora, temos as regras do impeachment, que aliás vão ser rediscutidas. Né? O sujeito pode cometer o crime mais pavoroso de responsabilidade. Se não tiver 2/3 da Câmara, ele continua. Ele pode cometer o crime comum mais bárbaro. Se não tiver 2/3 da Câmara, ele continua. Num caso, para mover o processo de impeachment, no outro processo no STF. Não é? Portanto, acho que, inclusive, faz muito mal ao Brasil, fez muito mal à direita democrática, fez muito mal ao pensamento liberal, que se deixou contaminar por esse troço. Agora, o fato base, ele tem. Eleitores, ele tem. Ele está se mostrando resiliente. E há quem não tenha compreendido isso desde o princípio. Então, eu digo, pela primeira vez, você tem um cara que fala uma linguagem de direita, de extrema direita, e que fala de algum modo simples. Ele não está interessado em esconder conflitos distributivos em reforma disso ou daquilo. Ele diz o que ele quer. Ele reúne lá os ruralistas mais reacionários e diz: precisamos conter esses caras da esquerda aí. Ele está chamando, ele está convocando. E isso explica também por que é que ele se segura nessa posição. Né? Então, o sentido da minha coluna, que no geral está sendo muito bem compreendida, claro, evidentemente, há as margens aqui e ali, né? Tem uns bolsonaristas dizendo que, na verdade, eu estou tentando reunir a esquerda para dar um alerta, entendeu, Bob Furuya? Hã? 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 Eu? Pensando, hã? Ê, pessoal!
Oi.
Pessoal, assim, hein? Né? Tem um pessoal de esquerda que aí, realmente, aí... Como é que é? Olha o Reinaldo piscando para o Bolsonaro. Jesus Cristo. Das três avaliações, que vou falar agora qual é a terceira, é a mais burra, devo dizer. Ainda bem que é a mais minoritária também, mas é a é a menos expressiva, mas é a mais estúpida.
Piscando de nervoso, né? Quando dá aquela tensão e o olho treme. Piscando
de nervoso, né? E tem a turma da terceira via que está dizendo assim, e o Reinaldo faz de conta que a terceira via não existe. Não, não sou eu. São os eleitores até agora.
Exato.
Eu? Ah, o Reinaldo faz de conta que a terceira via não existe. Não, por enquanto é o eleitor. Eu estou tentando, inclusive, demonstrar a terceira via. Olha aqui, entenda por que não está funcionando. Hã? E outra, se eu chegar aqui e falar, ah, Bolsonaro acabou, morreu, não tem mais. Sim, já era, esqueço. Fica parecendo que muda alguma coisa. Não muda, né? E nós vamos ver quando a gente vai falar de números agora da pesquisa IPESP. E eu escrevi a coluna, ontem eu publiquei a coluna. Antes dos números. E eu penso que os números me dão razão. Né? E é preciso parar também para encerrar de confundir análise com torcida. Olha aqui, existe inclusive uma diferença entre análise e opinião. A opinião já é uma interpretação que você faz, uma projeção. A análise é, o número aponta isso. Está aqui, ó. O que é análise? Análise, etimologia é quando você corta em pedaços e pensa cada pedaço. Eu estou olhando, os pedaços estou dizendo. Né? Depois reúne uma síntese. Isso aqui, ele continua viável. E aqueles que querem que ele perca a eleição, realmente precisam tomar tenência, prestar atenção. Né? Mas vamos à pesquisa, Bob Furuya.
Pesquisa eleitoral IPESP, realizada entre os dias 7 e 9 de março, margem de erro, 3,2 pontos para mais ou para menos, e os dados mostram aquilo que você escreveu na folha, que você falou agora, Bolsonaro continua no jogo, números do presidente melhoraram um pouco, oscilaram dentro da margem de erro, mas melhoraram. Levantamento trouxe um cenário estimulado de primeiro turno, vamos a ele. Lula aparece em primeiro, 43% das intenções de voto, tinha 43% também em fevereiro. Bolsonaro subiu, tinha 26% em fevereiro, foi para 28% agora em março. Ciro Gomes tem agora 8% em março, tinha 7% em fevereiro. Moro, 8%, se manteve com os 8%. João Dória, 3%, se manteve com os 3%. Simone Tebet, Eduardo Leite, André Janones, os 3%, cada um marcou 1 ponto. Luiz Felipe Dávila e Alessandro Vieira não chegaram a marcar 1 ponto. Brancos e nulos, 7%. Não sabem ou não responderam, 2%.
Muito bem, vocês veem que o Lula está estável, o Bolsonaro oscila, né? O Ciro fica igual, o Moro fica igual, o Dória. Nesse cenário, não daria vitória no primeiro turno se todos eles concorressem. A questão é saber se todos eles vão de fato concorrer e, em não concorrendo, o que acontece com os votos. Porque, atenção, não existe isso, que é uma outra ilusão tola, de soma aritmética se todos desistirem. Né? Então, assim, todos. Sobrar um. Ah, vamos fazer o seguinte. O candidato da terceira via agora passa a ser o Moro. Então, o Moro vai ter os seus 8, vai ter mais os 3 do Dória, vai ter mais um da Simone, mais um entre Luiz Felipe Dávila e Alessandro Vieira, talvez. O Ciro também desiste. Tá. Mas quem disse que o Ciro desistiria em benefício do Moro? Isso até agora não está dado. Eu nem vejo espaço para isso acontecer. Então haverá um candidato. Aí o Ciro diz, não, eu não sou terceira via, eu sou outra coisa. E é, né? Quando se considera a terceira via, ele é outra coisa. Não é o mesmo discurso. Eu até conheço gente, muita gente da direita, os liberais e tal, que adorariam ter um candidato à terceira via, mas quando se fala de Ciro e Lula, prefeririam Lula, que acham que é mais previsível. Isso aqui é fato. Fato que, aliás, o Ciro conhece, todo mundo conhece. Não? O Luciano Bivar, que é o presidente do União Brasil, ele teve uma ideia. Tive uma ideia. Por que a gente não faz um colégio eleitoral, segundo ele, parece que com os deputados e senadores, de União Brasil, MDB, PSDB, entre os candidatos da terceira via? E aí escolhe o candidato da terceira via. E aí é engraçado que, se vocês forem procurar, quem usou pela primeira vez candidato nem foi o tio Rei aqui. Aliás, é uma expressão que não é minha. É uma expressão do Roland Barthes, que é um semiólogo francês.
Momento cultural.
Ele falava dos textos nem, que são aqueles textos que não dizem nada. Né? Diante de uma polêmica, você faz faz o texto dos torfos. Tá? Você lê, parece certos editoriais, você não consegue saber de nada. Né? Se é bola, bully, como se diz, dois corvos, não sabe nada. Né? E aí eu usei o termo neném, mas de forma jocosa. Eu acho um erro essa história de neném. Quantas vezes eu falei aqui, Bob?
Sim.
Aí ele falou, precisamos ver quem vai ser o candidato neném. Pô, aí ferrou, cara. Né? Acha que esse é um bom caminho? Eu nunca achei. Agora, quando a gente pensa, e isso remete um pouco ao editorial, então nós vimos ali que o Bolsonaro tem 28 na pesquisa estimulada. Vamos para a espontânea, vai.
Nesse cenário, Reinaldo, Lula tem 36, tinha 35 em fevereiro, Bolsonaro tinha 25% das intenções de voto em fevereiro, agora aparece com 26. Moro, 5, Ciro, 4, Dória, 1, não tivemos mudanças, não sabem ou não responderam, 24%.
Eu estou pedindo para vocês prestarem atenção numa coisa aqui. O Lula, na espontânea, tem 36. Quando você vai para a estimulada, ele vai para 43. Hã? Como ele já tem um placar muito alargado, um número muito alargado, mas ainda assim ele tem um ganho expressivo. Né, de 36 para 43, ele ganha 7 pontos. O Bolsonaro, ele tem 26 e ganha 2, vai para 28. Então, o Bolsonaro, e isso não é só nessa pesquisa, em todas as pesquisas, os votos espontâneos, que são considerados aqueles realmente convictos, aquele que mais dificilmente muda, daí que seja, assim, é muito difícil tirar o Lula, é impossível, por enquanto, ao menos, sei que aconteça uma coisa espetacular, tirá-lo do segundo turno, porque o voto espontâneo dele é gigantesco. Esse voto espontâneo dele é mais ou menos o que ele obteve no voto estimulado nas duas eleições que ele participou, do ponto de vista percentual. O do Bolsonaro é muito grande também. 24, 26. E quando vai para estimulado é 28. Isso é sinal de que quem é bolsonarista é. Também é muito difícil tirá-lo do segundo turno. Entenderam o ponto?
Uhum. Sim.
Ele agrega muito pouco. Ele agrega muito pouco porque aqueles que já são, são. Acabou. Você não pode aparecer roubando pirulito de criança. Dando pescotapa em pobre. Vai falar, vai ver aqui o que será que o pobre fez para ele. Entende? Então, é muito difícil haver uma mudança nesse cenário. E é por isso que eu tenho chamado atenção, e sempre chamei atenção, justamente para esse discurso nem do qual se orgulha o tal Bivar. Nem isso, nem aquilo. Tem um erro aí de estratégia, agora quero insistir também que eu vou fazer. A gente pode tentar falar para a velhinha atravessar a rua. Obrigar não, né? Se ela não quer. E de repente não é o caminho dela mesmo. Né? Agora, noto que de qualquer modo sair essa candidatura única de terceira via, bom, Ciro vai sair. Não vai se juntar à turma. E diz, não sou terceira via. O PSD do Kassab, eu acho que vai lançar, hoje vai lançar Eduardo Leite. Não sei se ainda muda. E se não lançar, eu acho que o PSD não está nessa coisa de terceira via. Né? Pode ser que quando comece a campanha, então cresça? Pode. Agora, vamos ver qual é a estratégia. Eu entenderia, do ponto de vista estritamente lógico, e se fosse eu orientar as coisas, diria, para que surja um candidato alternativo entre Lula e Bolsonaro, não basta dizer que eu não sou nenhum nem outro. Tem, em primeiro lugar, dizer, eu não sou esse. E eu diria, eu não sou Bolsonaro. Ele é o inimigo principal, inimigo político, né? E secundariamente é o Lula. Mas primeiro, o principal. Isso até agora não foi feito porque as pessoas entendem, isso ajuda o Lula. Eu acho que não, acho que tenderia a construir uma outra coisa. Mas, de novo, eu não sou marqueteiro, né? Os marqueteiros ganham... Nossa, Bob, ganham muito mais do que eu. Ganham muito mais do que eu. Né? Então, ganham pelo menos uns 5% a mais do que eu. Então, eu não vou. Então, eu não vou ficar ensinando ninguém. Até porque não tem que ensinar. Mas, enfim, eles são pessoas muito sábias. Né? Segundo turno, vai lá.
9 cenários testados, vamos para o primeiro. Lula contra Bolsonaro. Lula venceria hoje por 53 a 33. A diferença caiu em relação ao que era em fevereiro. Fevereiro, 54 a 32. Hoje, 53 a 33. Lula contra Moro. Lula venceria por 51 a 30. Era 52 a 31 em fevereiro. Lula contra Eduardo Leite. 55 a 17 para o petista, mesmo os números de fevereiro. Lula e Dória, 53 a 18 para o Lula, era 54 a 18. Lula e Ciro, Lula vence, 50 a 25, era 51 a 25. Ciro contra Bolsonaro, Ciro venceria por 47 a 36, era 47 a 35. Dória contra Bolsonaro, é empate técnico. Dória tem 38, Bolsonaro 37, ou seja, dentro da margem de erro. Antes, em fevereiro, era 39 Dória, 36 Bolsonaro. Bolsonaro e Moro, empate mesmo, 33 a 33, com 34% de brancos e nulos. Em fevereiro era 33 a 32 para o Moro. E Bolsonaro contra Eduardo Leite, aí o Bolsonaro também margem de erro, mas nos opostos, né, nos extremos, Bolsonaro 40, Eduardo Leite 35, era 39 a 35 para o atual presidente.
É, má notícia para a chamada terceira via, ou o que quer que seja, porque a diferença entre o Bolsonaro e aí esses candidatos identificados com a terceira via já foi maior contra Bolsonaro, e hoje você tem empate. Né? Quando não, você tem a vitória do Bolsonaro. Então, note, o Bolsonaro, em relação à terceira via, se aproximou. Ah, não, a diferença com o Lula caiu um pouco, mas está absolutamente dentro da margem de erro e pode não ter acontecido nada. Então, não tem mais a história de que Lula vence todos e Bolsonaro perde para todos. Verdade, Lula vence a todos. Bolsonaro, hoje, só perderia do Lula e do Ciro nessa pesquisa. Em relação à terceira via, ele está no movimento de aproximação, na verdade, de aproximação, e a curva é favorável ao Bolsonaro. Quando é que se vai ajustar esse discurso? Ah, queridos, eu realmente não sei. Né? É claro que as coisas estão um tanto adversas para Bolsonaro se tornar. Por exemplo, essa pesquisa foi feita antes dessa barafunda dos combustíveis. E nós vamos ver que o cenário econômico vai azedar bastante com a guerra. Então teve ali uma avaliação de governo, para 52 o governo Bolsonaro é ruim ou péssimo, no 53 mudou pouco, para 27 o governo é bom ou ótimo, no 25 está dentro disso. Aprovação do Bolsonaro, 63% disseram que reprovam o Bolsonaro, mesmo número, 32% aprova, 31% mesma coisa. A avaliação sobre a economia, não estou com ela aqui agora, não, peraí, mas eu fiz um... esse raciocínio é importante, me deem um tempo que eu vou achar aqui. Ela é relevante pelo seguinte, né? Achei. Economia no governo Bolsonaro. 61%, acho que está no caminho errado, e 29% no caminho certo. De qualquer modo, vê aí, Augustão, se você acha. O nome do gráfico é Economia Brasileira no caminho certo ou errado. Coloque no ar enquanto eu falo. Ah, a gente nota uma discreta aproximação, Bob. Ali. Né? Cai um pouco os que estão achando a economia ruim, bem discretamente, e sobe bem discretamente quem acha que está indo bem. Como eleição daqui a 8 meses, né? Então se fala, bom, quem sabe, né? De tempo 7 meses, isso vai melhorar um pouco o Bolsonaro. Só que ele foi atropelado, né? Agora ele foi atropelado pela guerra. Então... mesmo para ele sustentar essa discreta melhora, vai ser difícil. Insisto, essa pesquisa é anterior a essa barafunda que virá. Né? A inflação, vocês vão ver, continua nas alturas. E não, a guerra não vai ajudar. A pressão dos alimentos, por exemplo, vai ser terrível. Mesma coisa com combustíveis. Então não tem um cenário fácil pela frente. Agora, os números, insisto, da espontânea e da estimulada, e quando a gente analisa os movimentos no segundo turno, você tem evidenciado a resiliência de Bolsonaro. Enquanto um candidato é competitivo e vai sustentando o seu eleitorado, ele vai seguindo perigoso. Isso é apenas um fato. Né? Rapidamente, o presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem na live, aquela coisa Al-Qaeda que ele faz toda quinta-feira, quem vai sair para concorrer às eleições. Né? Damares, Senado pelo Amapá, Gilson Machado, Senado para Pernambuco, Tarcísio Freitas, governo de São Paulo, Rogério Marinho, Senado do Rio Grande do Norte, Onyx Lorenzoni, governo do Rio Grande do Sul, Tereza Cristina, Senado, Mato Grosso do Sul, Flávia Arruda, Senado pelo Distrito Federal, João Roma deve disputar o governo da Bahia e Marcos Pontes vai disputar uma vaga de deputado federal, o nosso astronauta. Eu chamo a atenção aqui, tem coisas interessantes aqui que não vai dar tempo de tratar, mas vejo que é um número bom de ministros querendo o Senado. Né? Quer dizer, a direita bolsonariana está tentando, para todos os efeitos, se reencaixar, ganhe o presidente ou não. Né? O bolsonarismo não morre com a derrota de Bolsonaro, eventualmente. Né? E vice, quem é vice? Vai lá.
Com o anúncio de que Tereza Cristina vai disputar uma vaga para o Senado no Mato Grosso do Sul, a lista de possíveis vices de Bolsonaro diminuiu, Reinaldo. Ela era um dos nomes defendidos pelo Centrão. Além de mulher, tem bom trânsito no Congresso, no agronegócio, e é muito respeitada. O favorito, por enquanto, continua sendo o general Braga Neto, atual ministro da Defesa. Outros nomes, como o de Fábio Faria, ministro das Comunicações, chegaram a ser levantados, mas já foram descartados.
Tem esse arranjo Braga Neto, tem alguma coisa aí que a gente precisa ver, porque o Braga Neto é também aquele que ao mesmo tempo está conversando com o TSE para saber das urnas e tal. Lembre-se que o Mourão sempre foi um bom fantasma para desestimular impeachment, né? Caso Bolsonaro vença, o Braga Neto também, né? Porque você pensa assim, um eventual impeachment contra Bolsonaro e você tem como vice Braga Neto, um general que já andou dizendo coisas golpistas. E que está longe de ser e de se comportar como um exemplo de amante da democracia. Não é isso? Então... Agora, vejam que mesmo com o Centrão junto e tal, o Bolsonaro confiar mesmo, ele vai ali buscar um general, né? E pegar no pé do zap zap do PT, vai.
O WhatsApp chegou a suspender alguns números de telefone de administradores de grupos criados pela comunicação do ex-presidente Lula, pré-candidato à presidência. No começo da semana, a comunicação do ex-presidente lançou o portal Lulaverso, e aí se estende WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, TikTok, para impulsionar a figura do petista nas redes sociais. Ao menos 4 dos grupos criados no WhatsApp ficaram inativos nessa semana. Mas, ó, chegou agora uma nota aqui na redação da Band News FM do Lulaverso, né, dessa assessoria da pré-campanha do ex-presidente Lula, e eles disseram que todas as páginas, redes, aplicativos já estão ativos, já estão funcionando normalmente. De fato,
senão, o WhatsApp... Até pode ser positivo. O WhatsApp percebeu ali uma eventual movimentação atípica, deu uma parada.
Isso.
Viu que não era nada, continua.
É isso.
Achei bom. Né? Agora... precisa ver se isso vai realmente funcionar com todo mundo, né? E com a mesma rapidez, não é isso? E estão fazendo um toque meu aí, parece que também é ilegal disso daí, mas bom, a gente precisa aí de um dinheirinho, né? O fundo eleitoral tão magrinho, pô. Vai.
O site Mito22, presidente, que se apresenta como apoiador seu, vende um token na internet a pretexto de colaborar com a produção de material de campanha, como camisetas e bandeiras. O token é um produto financeiro de tecnologia similar ali às moedas digitais e tem sido comercializado desde o último sábado. No Telegram, um grupo sobre o produto reúne 32 mil participantes. Consultado pelo Estadão, o Tribunal Superior Eleitoral afirmou desconhecer essa iniciativa. Por meio de nota, destacou que a legislação proíbe o uso de criptomoedas para o custeio de bens e serviços de campanha. Além disso, a arrecadação de qualquer tipo de doação para pré-candidato só é permitida a partir da segunda quinzena de maio, por meio de regras específicas.
É, né, gente? Existem regras, aí precisa ver o que aconteceu. Sim, o tempo... Veja, deixa eu dizer uma coisa. É meio natural, meio não, é absolutamente natural que as sociedades, Bob Furia, todas elas, assim, você tem as leis, tem as regras, mas você não consegue... prever tudo, né? Assim, cada comportamento vai ter uma previsão legal. Não, difícil, não tem. Né? Tanto é que é a velha história, né? Nós, cidadãos, nós podemos fazer tudo que a lei não proíbe. A lei proíbe? Não, então eu posso. Né? Já o servidor só pode fazer aquilo que a lei prevê. Né? Por quê? Porque o Estado não pode ser criativo ao pensar as leis. Senão o cara faz uma lei para cada um. Então, o que a lei prevê? Isso, aplique-se. Eu digo, proíbe? Não, então posso. Agora, tem as coisas que não são proibidas, mas são indecorosas. Né? Piada que eu faço sempre. Pode soltar para um elevador? Tem lei que proíbe? Não. Mas você não deve fazer isso.
É, por favor, né?
Bom senso, né?
É. Vai tirar catota do nariz na minha frente? Nenhuma lei proíbe, mas não faça. Né? Por quê? Vai à hora do banho, faz tudo direitinho ali. Com... a lei eleitoral, isso não proíbe. Agora, aqui me parece que está incidindo, sim, em vedações legais. E, portanto, tem de haver a devida limitação e, eventualmente, a devida sanção. Vamos para 11 rapidinho, vou por razões aqui de tempo, vai.
A Polícia Federal deflagrou hoje uma ação contra 3 deputados do PL, partido do presidente Bolsonaro. Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa são suspeitos de desvio de recursos de emendas parlamentares. Foram feitas buscas nas casas e em escritórios políticos deles nos estados, mandados autorizados pelo ministro Ricardo Lewandowski do Supremo. Lembrando que o Maranhãozinho se envolveu recentemente em outra polêmica. Fim do ano passado, foi flagrado mexendo em caixas, maços de dinheiro vivo, em um escritório em São Luís, Maranhão.
Bom, é a velha história, né, queridos? Se a pessoa não está confiando em banco para guardar o dinheiro, algum problema tem, né? Não é isso? Porque senão é banco. Ordem de pagamento, né? Passa ali... Hoje é muito fácil transferir dinheiro. Por que está com dinheiro vivo? Financiamento ilegal de campanha, Caixa 2, costuma fazer o quê? Dinheiro vivo. Né? Dinheiro vivo. Por isso que quando se tratou de... Eu lembro que tem a turma que é contra o financiamento privado de campanha, doação de empresas, mas também contra o fundo público. Eu disse, Dedé, então quem financia? Bom, vai financiar quem mexe com dinheiro vivo, né? Quem mexe com dinheiro vivo? E a coisa, nós falamos hoje de eleição, eu disse, esses números aí são colhidos pré-efeitos guerra. Agora, independentemente da guerra, a inflação, a coisa já não ia bem. A tendência é ficar mais difícil, vai.
Inflação oficial do país teve o pior mês de fevereiro desde 2015, segundo o IBGE. A taxa acelerou para 1,01% no período. Em janeiro, o IPCA tinha ficado em 0,54% no mês anterior. Em 12 meses, a inflação acumula uma alta de 10,54%. E atenção para isso aqui, ó. Todos os grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram aumento em fevereiro, com destaque para os setores de educação e de alimentos e bebidas. Essa alta da gasolina, do diesel e do gás de cozinha ainda não entrou nessa conta da inflação. Vai entrar só no mês que vem, ou seja, a inflação, Reinaldo, vai subir ainda mais aqui no Brasil.
E vai ser uma porrada. A inflação vai subir e, portanto, os juros também vão subir. Bom, isso, essa expectativa ontem nós já falamos aqui. Agora já se espera que o ano termine 14%, que a próxima decisão do Copom seja de pelo menos a elevação de um ponto. Né? Teremos efeito guerra no Brasil bastante forte e importante. Gasolinas, postos, etc. Vamos lá.
Reajuste de quase 19% na gasolina, 25% no diesel, 16% no gás de cozinha, entrou em vigor hoje nas refinarias, mas teve muito posto, Reinaldo, cobrando a diferença desde ontem. Os consumidores reclamaram, teve briga, discussão e muita fila em postos pelo Brasil todo. Teve gente que resolveu atravessar a fronteira para comprar a gasolina a R$4,50 na Argentina. Aqui em São Paulo, por exemplo, o litro já está em média a R$ 7,00 e eu não abasteci o meu ainda. Em outros estados, já chegou a 8. Gasolina mais cara do Brasil hoje, Reinaldo, cobrada no Acre. No município de Jordão, mais ou menos 500 quilômetros da capital Rio Branco, o preço está em R$ 11,56. não muito longe dali, Marechal Taumaturgo, também Acre. Litro da gasolina, R$10,55.
Protestos de caminhoneiros.
Teve protesto também dos caminhoneiros, Reinaldo. Transportadores de carros e de combustíveis decidiram parar os veículos nas bases e não vão fazer novas viagens a partir de hoje. Dizem que o aumento do diesel inviabilizou o frete e que até que as condições financeiras sejam restabelecidas, a frota ficará parada. Segundo a Confederação Nacional de Transportadores Autônomos, não haverá bloqueio de estradas. Os caminhões vão terminar as entregas atuais e depois não vão mais sair das garagens. Ainda não dá para saber o tamanho, a extensão dessa greve, até porque muitos dos caminhoneiros são bolsonaristas declarados. Mesmo assim, a insatisfação é grande.
Aliás, o Bolsonaro é o criador, né, praticamente, desse movimento, daquele movimento que fez a greve no governo Temer. Eu já vou falar assim, o que eu penso sobre Petrobras, sobre o que o governo tem que fazer, o que é que o governo pretende fazer, vai.
O presidente Bolsonaro disse hoje que vai sancionar, assim chegar para ele, os dois projetos que foram aprovados ontem no Senado para tentar conter a alta dos combustíveis. Só lembrando rapidamente, primeiro cria uma conta para estabilizar os preços e o segundo muda a cobrança do ICMS, que passa a ser única em toda a cadeia. Textos ainda serão analisados pela Câmara antes de chegar para o Bolsonaro. Cálculos do governo indicam que as propostas devem levar a uma redução de 60 centavos no preço da gasolina, do diesel. O problema é que isso é menos do que o aumento de ontem. Tem posto que subiu o valor do litro em R$1 já. Diante disso, alguns ministros continuam defendendo dar um subsídio aos combustíveis, principalmente ao diesel. Paulo Guedes, da Economia, é contra. Diz que a medida só seria estudada se a guerra entre Rússia e Ucrânia se prolongar.
Ah, então pode começar a estudar, né? Então pode começar a estudar. Os secretários de Fazenda vão se reunir também, porque eles querem saber, bom, e aí quanto é que isso vai nos tirar, porque vai tirar a receita, né, de arrecadação de ICMS de diesel, né, dos combustíveis de maneira geral, mas mais do diesel. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Eu ontem critiquei e mantenho a crítica à decisão da Petrobras, até porque estava segurando os preços. Se a Petrobras é autônoma e é para decidir preço, que decida. É paridade? É paridade. Então aumentou? Aumenta. E ponto. Represou. Eu falei aqui que tinha ali um atraso de coisa de 26% na gasolina e 30% no diesel. Portanto, ainda está defasado e aí dá uma porrada. Dá uma porrada, essa porrada é claro que gera uma desorganização da economia num governo notavelmente destrambelhado. Veja, o Ministério da Justiça notificou a Petrobras e a Selen para esclarecimento sobre preços de combustíveis. Que parte, Ministério? Com a devida vênia, ministro Anderson Torres, que parte o senhor não compreendeu? Eu posso criticar e critico, acho que a decisão tomada assim de inopino, sem qualquer espaço para conversa, fizesse então a coisa certa a seu tempo, né? Não fez. Agora, e agora notifica só para dizer, o Bolsonaro não tem nada com isso, a velha história não tem nada com isso. Agora vem cá, o governo tem que ter prioridade. O Vinícius Torres Freire, na Folha, apontou uma coisa certa. A carne é commodity, o brasileiro pagou preço de carne, acabou, e quem não pôde não comeu carne. Foi ou não foi? Mesma coisa em relação aos outros produtos agrícolas, que são commodities. Ah, subiu, subiu. Teve algum jeito? Não teve. O povo se virou, o povo pobre se virou. Especialmente. Então, acho assim. Este governo já deveria ter tido, e espero que o próximo tenha. Bob Furuya, o Capozzi, presta atenção. Eu vou ter uma política realmente agressiva e vou garantir os recursos para que ninguém tenha que cozinhar com madeira. Gás vai ter e vai ter gás barato. Que é fundamental ter gás barato. Uhum. Porque isso é para pobre. De verdade. E realmente eu terei uma política para o diesel. A política para o diesel é importante, não é para caminhoneiro ficar, não. É porque caixa, não. É porque o diesel roda, infelizmente o Brasil tem a malha ferroviária péssima, pequena, foi desativada, não foi incentivada, portanto é estrada e vai transportar comida. Comida e o resto. Então você tem de ter diesel barato, porque também é para pobre. E também porque tem os transportes públicos, também a diesel. Então eu tenho de concentrar as questões. Eu tenho de me concentrar no diesel e no gás. A gasolina, aí infelizmente, assim como não deu para dar carne, subsídio para carne, subsídio para feijão, subsídio para não sei o quê, dá o subsídio para gasolina. Por que para gasolina em particular? Enquanto o resto, que a Petrobras tenha e as commodities no geral tem que ter o preço aqui que tem lá fora, isso é certo. Né? Ah, mas não pode pegar os dividendos da Petrobras, a parte que cabe ao governo para não prejudicar o acionista, para fazer combustível mais barato? Pode, a questão é saber se você tem espaço fiscal para isso. Porque esse dinheiro não fica entesourado. Tem? Então aí tem de fazer a opção que faz o pobre sofrer menos. E uma parcela da sociedade vai arcar com a variação de preço, como os pobres arcaram com a variação do preço do músculo. Ou não arcaram? Ou comeram menos ou não comeram. Ou fizeram substituição. Né? De toda sorte, é preciso que o governo pense uma política de combustíveis, coisa que até agora não tem. E se negou a ter. A verdade é essa. Instabilidade nos mercados, guerra e os juros já estão apontando lá para cima. Rapidamente, vai.
Os contratos de juros de referência para empréstimos bancários e financiamentos ao consumidor brasileiro subiram nesta sexta-feira, dia em que um mega aumento dos combustíveis da Petrobras entrou em vigor. Falamos aqui, as taxas de depósitos interbancários de curto prazo para janeiro de 2023 subiram a 13,1% ao ano, uma alta de 0,2 ponto percentual em relação à última quarta-feira, Reinaldo, antes do anúncio da alta dos preços de gasolina, diesel e gás.
Então, não, leia o próximo parágrafo, porque é importante. Está aí antecipando praticamente a elevação da taxa de juros na porrada, vai.
Contratos DI são negociados exclusivamente entre bancos, mas servem de referência para financiamentos e empréstimos em geral. A alta dos DIs revela que o mercado está esperando um aumento mais agressivo da taxa básica de juros, a Selic, por parte do Banco Central. Tornar o crédito mais caro é uma das ferramentas que a autoridade monetária tem para tentar frear a inflação.
É isso aí. A situação vai ficar difícil, né? Reflexos eleitorais? É possível que esse princípio de recuperação de Bolsonaro, né, seja interrompido. Vamos ver. Para todo mundo, de qualquer modo, a situação vai ficar bem mais difícil na economia. É isso aí.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Quem gosta de acompanhar todas as notícias não pode perder essa que a Sky preparou com exclusividade para você. Na Sky você tem a programação mais completa na sua TV, celular ou computador para ficar por dentro das notícias, filmes, séries e muito mais, onde e quando quiser. Tudo isso sem pagar mensalidade com o Sky pré-pago. Recarregue quando quiser a partir de R$14,90. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Ligue agora mesmo para 0800-940-2357. Não esquece, 0800-940-2357 e vem para a Sky.
Muito bem, nos 4 minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro, tem mercado atualizado aí, 18 minutos?
Tem, mercado. Sim. Aqui no Brasil abriu em alta com a chegada de investimentos estrangeiros, mas depois caiu por causa da divulgação da inflação alta que a gente falou há pouco. Bolsa de Valores de São Paulo fechou a sexta-feira com queda de 1,72%. Dólar, que chegou a ser negociado mais cedo por R$ 4,98 durante a manhã, encerrou o dia com alta, 0,76, R$ 5,05. No mercado externo, bolsas europeias fecharam em alta e o barril de petróleo Brent, referência lá na Europa, também teve alta, 2,80%, aos US$ 112,42.
É, vocês veem que os movimentos estão um tanto contraditórios, né? Vem inflação, bolsa cai, o dólar teve uma queda expressiva, porque com essa coisa toda, teve uma migração de dólar para o Brasil, embora seja um dinheiro de curto prazo. Mas, de qualquer modo, contribui para cair. Né? Vamos para uma coisa que é do balaco baco. Vai. E também, para surpresa de ninguém.
Pois é, um estudo publicado na revista científica The Lancet aponta que uma provável subnotificação em relação aos casos e mortes pela Covid-19, segundo cientistas, a doença pode ter matado o triplo de pessoas no mundo, Reinaldo. Os números oficiais mostram que a Covid já deixou quase 6 milhões de mortos. Pelo levantamento, o número real deve ser de 18 milhões e o Brasil é citado nesse estudo. O número oficial de mortes por aqui é de 619 mil. Na pesquisa, eles apontam para 792 mil, uma diferença considerável de 173 mil óbitos. A Bolívia aparece na liderança das subnotificações. O governo fala em 19 mil vítimas. Na realidade, segundo os pesquisadores, teriam sido 161 mil.
Olha aqui. Alguém duvida de uma subnotificação estratosférica? Aliás, quantas vezes, Bob, comentamos aqui, será mesmo que é possível que o Brasil tenha mais mortes de Covid do que a Índia? Vocês acreditam nisso? Alguém acredita nisso? Aliás, a variante que mais devastou foi a variante surgida na Índia. Variante Delta. Né? Então, eles têm seis vezes a nossa população, com menos mortes. E mais do que isso, há aglomerações urbanas na Índia, sem paralelo no mundo, né? Condições, inclusive, culturais de convivência, não estou fazendo juízo de valor nenhum, muito favoráveis ao vírus, né? E a contaminação? E esse país teria tido menos mortes do que o Brasil? Ou então, como eu vi muita gente dizendo, olha a África, qual será o segredo da África? Nossa, eu conheço o segredo da África, mas especialmente dos países mais pobres, chama-se subnotificação. Chama num TSUS. E mesmo nós, com o SUS, há uma estimativa aí de que houve subnotificação e nós sabemos que houve. Né? Isso estava escancarado. E isso explica também a doença, a coisa foi muito mais devastadora e tem sido ainda, porque nós estamos no meio de uma avalanche de contaminação mundial. Né? quando se considera a escala mundial. Isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Amiga, confesso, ele mexeu comigo, me sacudiu, meu mundo ficou de pernas pro ar. O coração parecia que ia saltar pela boca. Foi amor à primeira volta.
Uau, quem é o Felizardo?
Felizardo, tô falando do rebuliço. Se liga!
Já tá rolando a nova atração mais bagunçada e radical do Beto Carreiro World. E aí, encara esse rebuliço? Viva agora!
Seu caminho.
Marginal do Rio Tietê tem dificuldades ainda no sentido da Ayrton, a partir do Piqueri, piora mais ainda a partir da região do Aimbi, vai ruim a coisa, principalmente pela pista expressa, até a altura do Parque São Jorge. Quem utiliza aí a Marquês de São Vicente pode ganhar um tempinho aí no caminho. Modo Butantã, 3 minutos da estação Vila Sônia. Linha amarela, apartamentos de 1 a 3 dormitórios com lazer para toda a família. Acesse ivim.com.br.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Vamos falar de guerra. Eu ontem à noite, eu mal acreditei no que estava lendo e lembrei de uma música do Chico César, né? Falei assim: Deus me proteja de mim, Bob Furuia, e da maldade de gente boa. E também da bondade de gente ruim. Aliás, eu botei a música e nós vamos tocar hoje no fim. Aí descobri que a Juliette.
Olha lá.
A moça do BBB, hoje não é mais moça do BBB, né? Virou uma. A Juliette gravou, ou vai gravar, não sei. Não sei que ela aparece cantando com o Chico César, né? Uhum. Vamos falar sobre maldade de gente boa? Vai.
O Facebook vai permitir que usuários defendam atos de violência contra os russos no contexto da guerra na Ucrânia, inclusive, Reinaldo, mensagens que pedem a morte do presidente Vladimir Putin e do Alexander Lukashenko, o presidente de Belarus. Informação consta em e-mails da Meta, que é a holding do Facebook, a empresa por trás do Facebook, obtidos pela agência de notícias Reuters. Segundo a Meta, devem ser poupados apenas os prisioneiros de guerra. Essa mudança de política vale para a Armênia, Azerbaijão, Estônia, Geórgia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia, Rússia, Eslováquia e Ucrânia. A Meta também tomou uma segunda decisão. O Facebook vai permitir elogios ao chamado Batalhão Azov, que é um grupo ucraniano de ideologia neonazista. Antes, elogiar esses extremistas era proibido. Agora que eles estão lutando contra a Rússia, mesmo assim continuam sendo neonazistas, agora o elogio foi liberado.
Eu comentei hoje de manhã aqui, eu disse assim, olha, essa guerra está enlouquecendo muita gente. Eu pretendo enlouquecer e nem perder meus parâmetros. Como é que é uma empresa multinacional com peso que tem o Facebook vai liberar campanhas de ódio? Não é assim, opinar, ó, que absurdo. Não, campanha. Contra os russos na Ucrânia. Ah, porque afinal é uma invasão. E o estímulo ao assassinato de Vladimir Putin e Alexander Lukashenko, desde que eles deixam claro, não pode é combinar como vai ser e tal. Vai falar assim, tem que matar e pode. Isso em si já é uma barbaridade. E esses países todos são países que ou fazem fronteira com a Rússia ou fazem fronteira com a Ucrânia. Então, sinal de que o Facebook está estimulando, evidentemente, conflitos, manifestações. Agora, não bastasse isso, também pode agora elogiar o Batalhão Azov. Pesquisem o que é o Batalhão Azov. O Batalhão Azov não é fake news, não é invenção. O Batalhão Azov é um grupo neonazista, o grupo neonazista mais bem armado do mundo. O grupo neonazista mais bem armado do mundo. Eles têm duas editoras, eles produzem coisas. Eles participaram da luta de Donbás, lá onde os separatistas russos acabaram declarando a independência. Eles lutaram contra os russos. São acusados de crimes de guerra, de estupros coletivos. Não é? Tem uma foto aí, quem está acompanhando pela internet está vendo que eu botei hoje na minha coluna, que é o Batalhão Azov. Quais são as bandeiras? Com que bandeiras eles aparecem ali? A bandeira da OTAN, a bandeira do batalhão e uma suástica. E o Facebook tinha proibido em 2017 que eles fossem elogiados, proselitismo a favor do batalhão Azov. Junto com a liberação das campanhas de ódio, onde já se viu isso? Agora pode elogiar o batalhão Azov, desde que vis-a-vis a questão da invasão da Ucrânia. Então, neonazista que esteja nos ajudando contra a invasão, aí pode. Aliás, o batalhão Azov está no Ministério do Interior do governo da Ucrânia desde a Revolução de 2014, incluindo o governo do Zelensky. É hoje um esteio ali da chamada resistência. Oh, por isso que o Putin tem razão, que diz que quer desnazificar. Eu não estou entrando nesse mérito, eu já disse que a invasão é ilegal. Só que tem um problema. Quando você parte do princípio de que, então, o Putin é o mal absoluto mesmo, ele é equivalente ao Hitler, então aí a gente pode, sendo o Putin equivalente ao Hitler, recorrer, Bob Furui, a neonazistas para combatê-lo.
Absurdo.
E aí vai o Facebook e toma uma decisão como essa? Isso é razoável? Desculpa. Se há quem ache isso razoável, jamais vai se entender comigo. Não há a menor chance. Nem a mais remota. Porque a primeira pergunta que eu faço, isso contribui para que se chegue a uma solução, ou isso só alimenta a guerra, provoca mortes, e vai ter um morticínio, vai ter um morticínio. É inescapável a essa altura. Porque quem é que está apostando ali numa solução? Até agora ninguém. A Rússia reagiu, disse o quê?
A Rússia abriu hoje, Reinaldo, um processo criminal contra a Meta, empresa que controla o Facebook, Instagram e WhatsApp, e passou a designar a companhia como uma organização extremista. Ainda não está claro quais podem ser as consequências do caso criminal, e a Meta não respondeu a pedidos de comentário. O governo russo também anunciou hoje que vai restringir o acesso ao Instagram no país, e o Face já havia sido suspenso na semana passada.
Não, quando eles suspenderam o Facebook e não sei o quê, eu obviamente critiquei aqui. Agora, a Rússia está entre os países em que o Facebook diz que vai ficar liberado esse tipo de coisa se estiver lá funcionando. É uma insanidade isso num grau. Porque se eu estou acusando o outro de ser truculento, se eu estou acusando o outro de crime, eu chego à conclusão de que sem o crime eu não tem jeito, é isso mesmo? Aliás, o seu Zuckerberg, que outras campanhas de ódio ele vai liberar mundo afora? Aliás, por que ele nunca liberou uma campanha de ódio contra o Estado Islâmico? Vamos matar o líder do Estado Islâmico. Não estou dizendo que devesse. Eu não acho que papel de rede social seja esse, definitivamente. Eu considero que isso é crime, é claro. Novos ataques.
Depois do insucesso da reunião de ontem entre os ministros das Relações Exteriores de Rússia e Ucrânia, os ataques se intensificaram nesta sexta-feira, leitura que você já fez aqui, Reinaldo. Bombardeios atingiram hoje, pela primeira vez, a cidade de Dnipro, na região central da Ucrânia. Segundo a Reuters, explosões teriam matado ao menos uma pessoa. Também há relatos de uma nova ofensiva em Lutsk. Agências de notícias também informam que os separatistas russos conseguiram tomar mais duas cidades, entre elas Volnovakha, ao norte do porto de Mariupol. Os russos disseram ainda que conseguiram anular mais dois aeroportos militares ucranianos. Os tanques russos também começaram a se mexer em volta da capital Kiev. O governo Zelensky, por sua vez, voltou a afirmar que o país tem resistido bem aos ataques e voltou a acusar a Rússia de atacar alvos civis. Chegaram a dizer, sem mostrar os números, que os russos mataram até agora mais civis do que militares. E uma última informação rapidamente, o número de refugiados no país chegou a 2,5 milhões, segundo a ONU.
Olha, esse negócio, essas conversas do Zelensky com a devida vênia, bom, acredite quem quiser, eu não acredito nem na versão dele, nem na versão da Rússia. Evidentemente, nós estamos hoje com, né, a velha história de que a primeira vítima das guerras é a verdade. Não, a primeira vítima são os inocentes, né? A verdade é só a segunda vítima. Putin e Zelensky se manifestaram rapidamente, vai.
O presidente Vladimir Putin disse que viu passos positivos das negociações em curso com Kiev. Ele, no entanto, não deu mais detalhes sobre o que quis dizer com isso. A declaração foi dada em conversa com o ditador de Belarus, Alexander Lukashenko. O Kremlin também acenou para uma conversa no futuro entre Putin e Volodymyr Zelensky. Zelensky, que hoje voltou a adotar a estratégia dos últimos dias em uma entrevista, indica que quer o diálogo. Em outra, provocou a Rússia e disse que não vai desistir. Num pronunciamento, o presidente ucraniano voltou a acusar a Rússia de atacar o corredor humanitário de Mariupol e agir como um Estado terrorista. Voltou a dizer ainda que a Europa deve fazer mais pela Ucrânia num pedido por uma intervenção militar direta.
Tem sido essa a tática. A OTAN se manifestou e foi interessante o que disse a OTAN. Países soberanos podem fazer o que quiserem. Essa ideia de que países poderosos podem decidir o que os países pequenos fazem, esse não é o mundo onde queremos viver. Eu só pergunto se nas outras vezes a OTAN sempre achou que países soberanos podem fazer o que quiser. Se a OTAN nunca interveio antes, né? E que bom, né? Veja, a OTAN agora assim, tá contra. A OTAN não reconhece mais que países têm zonas de influência, né? Por isso, só porque os países não têm zonas de influência, a OTAN tinha 15 países, agora tem 30. Né? Então não adianta, Putin é um criminoso, Putin é um psicopata, Putin é um bandido, inclusive dentro da Rússia, é uma figura asquerosa. Agora não me venho com a história de que essa guerra surgiu do nada, essa guerra surgiu apenas porque ele é uma pessoa que tem chilique de vez em quando e quer um dia a grande mãe Rússia, porque isso não é verdade. Entende? Isso não é verdade. Pronto. E é preciso que se tenha claro. Né? E mentiras como essa contribuirão para matar muitos milhares e para exilar muitos milhões e separar milhões de famílias. Num país, na grande democracia ucraniana, deste genial Zelensky cantado em prosa e verso, do Putin a gente já não precisa falar mal, mas se quiser ele fala de novo, não tem problema, em que homens de 18, 60 anos são proibidos de sair do país. Insisto, se as pessoas perderam qualquer critério porque estão muito ocupadas em torcer, eu não perdi. E outros não perderam, e eu continuaria a dizer. A ONU rapidamente faz um alerta sobre alimentos.
Isso, a FAO, né, que é a agência da ONU para Alimentos e Agricultura, afirmou hoje que o conflito na Ucrânia pode levar a uma alta de 8% a 20% nos preços de alimentos e matéria-prima para rações, encarecimento vai levar a um salto no número de pessoas desnutridas em todo o mundo. A FAO lembra que a Rússia é o maior exportador mundial de trigo, a Ucrânia ocupa a quinta posição nessa lista. Juntos, os dois países fornecem 19% da oferta mundial de cevada, 14% de trigo e 4% de milho, representando mais de um terço das exportações globais de cereais.
E a ministra Tereza Cristina fez a coisa certa e deveria, e é uma reivindicação importante. Claro, na imprensa brasileira não vai fazer, não vai, ninguém vai prestar atenção, porque como as pessoas estão muito ocupadas em torcer contra o vilão, não vão prestar atenção. Mas aqui eu vou prestar atenção, vai.
A ministra da Agricultura do Brasil, Tereza Cristina, conseguiu o apoio dos colegas ministros de países da América do Sul para levar a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura uma proposta de que os fertilizantes fiquem fora das sanções econômicas por guerra e questões geopolíticas. O principal argumento da ministra de que fertilizantes, assim como alimentos, não podem sofrer sanções, teve respaldo dos ministros do Conselho Agropecuário do Sul, que reúne Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, disseram assessores de Tereza Cristina à agência Reuters. Ela levará a proposta sul-americana para o diretor-geral da FAO, o chinês Ku Dongjiu, em audiência virtual marcada para a próxima quarta-feira.
É óbvio que tem de ser assim. Como é correta a posição do Itamaraty? Você não pode impor sanções que só piorem a situação da vida das pessoas e que alastrem a guerra, inclusive, para populações que não estão diretamente ligadas à questão. Né? Ou agora, vamos provocar fome para mostrar como a gente é contra o lobo mau. Comigo, não. E ele continua a ser um criminoso e um bandido. Agora, não perdi o juízo. Até porque eu não sou obrigado a torcer para ninguém, né? Eu não tenho orientação para torcer. Não tem ponto. Como assim?
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Quer tornar a sua Páscoa ainda mais gostosa sem abrir mão da economia? Então vem já para a Páscoa Atacadão. Tem produtos Kinder, Lacta, Nestlé, Noggenbauer, Hershers, Arcor e muito mais. Tudo para você que tem um negócio e quer lucrar nessa Páscoa. É isso mesmo. Você ainda pode pagar tudo com as principais bandeiras de cartões de crédito ou vales alimentação. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br/lojas.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br.
Sete e 13, agora a Voz do Brasil será exibida para São Paulo a partir das 8h30 da noite até as 7h20. A gente continua por aqui com o É da Coisa.
Vem ser feliz no América Perto de Você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tem acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
que aquela viagem com as crianças para Orlando, a sua reunião de negócios na gringa, o intercâmbio do seu filho e a lua de mel da sua amiga têm em comum? Todos passam pelo Bradesco. Além do cartão de crédito e débito internacional e serviços de remessa internacional, agora você também pode comprar dólar ou euro direto pelo app. E mais, pode retirar em até 10 dias no caixa eletrônico habilitado mais próximo de você ou até pegar no caminho para o aeroporto. Agora você já sabe. Antes de embarcar para a sua viagem internacional, passe também no app Bradesco. Câmbio pelo app. Comprou, sacou, partiu.
Rebuliço. No dicionário significa grande agitação, confusão, desordem. No Beto Carreiro World...
Já tá rolando a nova atração mais bagunçada e radical do Beto Carreiro World. E aí, encara esse rebuliço? Viva agora!
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Faro Fino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Rodovia Raposo Tavares travada ainda no sentido do interior, trânsito parado desde o Butantã até a passagem pela região da Granja Viana. Quem segue no sentido de São Paulo, aí o trajeto funciona bem, principalmente depois da passagem pela região do Rodoanel. Antecipação de salários sem juros para colaboradores sem desembolso para sua empresa? Conheça o cartão Bula, acesse bula.com.br com 3 L's, viu?
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
Muito bem, estamos chegando ao fim. Olha aqui, eu escolhi essa música para o fim do Chico César, que ele está cantando até com Juliette, né? É para, assim, né? Deus me livre da maldade de gente boa e também da bondade de gente ruim. É preciso ficar atento a isso. Sobretudo, a maldade de gente boa, sob o pretexto de combater o mal. Tchau, até segunda.
Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalha bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim.
Mais uma vez.
Deus me proteja de mim.
Bora, Ju!
E da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim.
Deus me proteja de mim e da maldade de Jesus.
governe, guarde, ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, zele assim.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.